Estamos aqui com o cardeal Dom Cláudio Rumes, prefeito da Congregação para o Clero. Com o Dom Cláudio, gostaríamos de fazer um pouquinho um histórico desde que foi nomeado para arcebispo de São Paulo. Dom Cláudio, quando o senhor foi nomeado arcebispo?
Em 98, ali por maio de 98.
Ser arcebispo de São Paulo, naquela mesma hora, o senhor já entendeu que o senhor mais cedo ou mais tarde ia ser cardeal?
Bem, isto estava praticamente, digamos assim, dentro da tradição já. Os arcebispos de São Paulo eram depois nomeados cardeais, independente se fosse em que época, porque isso depende muito das vagas e das decisões dos papas.
E o que mudou depois disso, Dom Cláudio? O senhor veio para Roma como cardeal na primeira vez, para essa cerimônia do consistório. O senhor tem alguma recordação daquela cerimônia e do que isso significou daí para diante?
Ah, com certeza, porque é um momento assim, um pouco fora do comum na vida da gente. Portanto, eu tenho muito, muito boas lembranças daqueles dias aqui. Da forma, digamos assim, como o Papa João Paulo II, na época, nos acolheu a todos, de uma forma muito paternal, muito, muito amiga, muito fraterna. Ele acolheu a cada um. Tenho essas lembranças muito boas. As duas cerimônias foram aqui na Praça São Pedro. Me recordo muito bem de tantos outros cardeais que comigo foram feitos naquela vez, que foi o grupo maior até hoje, o maior grupo até hoje de cardeais de uma vez. Foi aquela vez quando o Papa tinha publicado já um certo número de cardeais, 30 e tantos, e depois de uma semana acrescentou mais 7 candidatos. Foi uma coisa assim, muito extraordinária que isso ocorresse, mas jamais tinha ocorrido isso, pelo que se sabe. E tudo, na verdade, foram dias muito bonitos, muito ensolarados. Então, foi uma emoção muito grande, claro. Porque o cardinalato tem algumas características muito, muito fortes, muito importantes. Primeiro, porque são conselheiros do Papa, de modo muito especial. Claro que todos os bispos são conselheiros do Papa também. Toda a cura romana ajuda o Papa, está a serviço do Papa. Mas o colégio cardinalício é um colégio assim, muito particular, muito especial, que ele de vez em quando convoca. E tem, portanto, também uma relevância grande junto ao Papa, o que o colégio lhe diz e o que ele quer com o colégio estudar ou aprofundar. Depois, o colégio, ao menos aqueles que ainda não completaram 80 anos, são os eleitores do Papa. Então, isso também acaba sendo uma responsabilidade muito grande e digamos assim, uma graça também muito grande participar desse colégio. Eu tive a oportunidade de participar, então, desse conclave que elegeu Bento XVI, o nosso atual querido Papa. Algumas identificações, por exemplo, a cor vermelha, muitas vezes se pergunta por que os cardeais usam essa cor vermelha forte, que cai assim para o alaranjado muito forte, para o amarelo, entre amarelo e vermelho muito forte. O Papa mesmo nos lembrou isto, que isso significa o sangue dos mártires, a começar com o sangue de Jesus Cristo que nós carregamos. É um sinal do sangue dos mártires, ou seja, a disposição que os cardeais devem ter, devem ser os primeiros que estão dispostos a dar a vida pela Igreja, por Jesus Cristo, enfim. Depois você recebe aquele anel também, um anel, já o bispo recebe um anel, o Papa entrega um anel também para os cardeais. Isso significa uma aliança renovada, obviamente, porque essa aliança já existe, já como cristão, como padre, como bispo, mas é uma aliança forte com a Igreja como esposa de Cristo. Há um significado místico de esponsalício nesses anéis que nós usamos, seja o bispo também de modo muito especial, que é entregue até com uma fórmula especial. Então são coisas assim muito, muito significativas que marcam a pessoa naquele instante. Sim.
Que diferenças existem, Dom Cláudio, entre os três tipos de cardeal? Cardeal bispo, cardeal presbítero e cardeal diácono.
Veja, isto, na verdade, são os três graus do sacerdócio, mas que ali apenas são usados, digamos assim, esses três graus são usados mais, digamos, talvez simbolicamente, digamos assim, porque, na verdade, todos são bispos, padres e diáconos, porque foram ordenados diáconos, depois foram ordenados padres, depois foram ordenados bispos. Mas no interno do colégio se faz essa distinção por talvez alguns motivos históricos. Primeiro, todos os cardeais, a partir do momento que são criados os cardeais, eles fazem parte do clero da Diocese de Roma. Nós somos do clero da Diocese de Roma, somos membros desse clero. Isso tem alguma coisa a ver com a história, porque era o clero de Roma, o presbitério de Roma, que elegia o Papa antigamente. Elegia o seu bispo, o bispo de Roma, que era, por isso mesmo, por ser bispo de Roma, sucessor de Pedro na Cátedra de Roma. Era também o Papa. Então, o fato de que os cardeais, sendo membros do clero de Roma, são aqueles que elegem o Papa, isso tem alguma coisa de histórico ali ainda simbolizado. Depois desses três graus, na verdade, quem ocupa esses três graus? Existem sete dioceses, assim chamadas suburbicárias aqui de Roma, que são dirigidos por esses sete bispos, sete cardeais bispos. Eles são bispos de cada uma dessas dioceses. Ao passo que nós, eu sou presbítero, que é a grande maioria, nós temos uma igreja que nos é indicada, cada um recebe um título de uma igreja aqui em Roma, uma igreja.
Qual é a sua?
A minha é de Santo Antônio de Via Merulana, Santo Antônio de Pádua. Ali onde eu estudei, no Antoniano, eu estudei antigamente ali, me doutorei em filosofia ali, e assim voltei para casa.
E o Papa então, procura depois, sempre atribuir sim, mais ou menos uma diocese que tem alguma relação com o cardeal?
Às vezes sim, mas normalmente não é possível. Sim. De fato, ali ocorreu isso, lá são franciscanos, etc., teve essa coincidência. E talvez até um gesto consciente do Papa de querer dar este título para um cardeal franciscano. Depois, a maioria dos cardeais, os que estão pelo mundo afora, que têm dioceses, que são titulares de dioceses, esses são os cardeais presbíteros, assim chamados, cardeais presbíteros, que recebem, portanto, uma igreja aqui em Roma. Os cardeais bispos recebem aquelas dioceses aqui ao redor de Roma, os cardeais bispos, os cardeais presbíteros recebem uma igreja, mas existem também os cardeais diáconos. E, pelo que eu vi, são normalmente aqueles que não vêm diretamente de uma diocese para serem... Eles são feitos cardeais estando aqui a serviço do Vaticano, já aqui na Cúria, estão na Cúria. Normalmente esses é que são os cardeais diáconos. Eles também recebem uma igreja também titular em Roma.
E essas dioceses que o senhor falou antes aqui, que são ao redor aqui de Roma, só tem esse bispo ou tem também um bispo local, do clero local?
Sim, todos eles têm um bispo local também, sim. Ou pelo menos alguém que cuida normalmente como bispo da diocese, sim. Porque é claro que os bispos, os cardeais bispos não podem, não têm tempo, uma vez que eles são aqui, são da cúria também, trabalham na cúria, não tem tempo para dedicar-se àquela diocese que lhes é dada.
Podemos dizer que São Paulo tem sido abençoada nesses últimos tempos. O Papa tem, de fato, mostrado um carinho especial para com São Paulo. Tivemos Frei Galvão, irmã Paulina e ainda há outras causas em andamento.
Dom Odilo Scherer é um cardeal jovem, né? Bastante jovem, importante para o Brasil, porque há tanto tempo que nós não tínhamos um cardeal, dessa vez foi um só, o seu herdeiro, a gente pode dizer assim. Então, isso é um evento assim, de grande significado, né, para São Paulo, para o Brasil, para o Colégio Cardinalício.
Ele é o mais novo dos 23 que vão ser feitos cardeais agora. Ele é o mais novo, tem 3 de 58 anos, mas ele é o mais novo dos 3. Ele tem 58 anos. Então, ele é o mais novo de todo o grupo dos 23 que vão ser feitos. E, claro que em primeiro lugar, para São Paulo, é muito importante isto. O Papa continua reconhecendo, assim, a importância da cidade de São Paulo, da arquidiocese de São Paulo, para a igreja no Brasil e para a igreja no mundo. Então, criando o arcebispo cardeal também, como já vem vindo desde o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que foi o primeiro cardeal de São Paulo. Para ele, pessoalmente, claro, também é uma graça, um gesto muito, muito significativo e muito importante da parte do Papa em relação a ele como pessoa, como arcebispo. É importante para o Brasil, porque o Brasil não tem, na verdade, tantos cardeais, digamos, proporcionalmente ao episcopado e à população católica brasileira. Mas esses que estão aí, sempre para nós, é uma alegria muito grande de termos mais um novo cardeal. Talvez no futuro tenhamos outros, que seja talvez o próprio Papa disse, outros também mereceria, disse de modo geral, não falou assim especificamente do Brasil, mas falou de modo geral que tantos outros que também deverão ser cardeais, mas terão que esperar, porque não há vaga, porque ele tem um número 120, não pode superar este número 120. Então, na verdade, nós estamos muito contentes, muito felizes em São Paulo, no Brasil, com o novo cardeal, e ele certamente também deve sentir alegria e, ao mesmo tempo, ação de graças a Deus, mas certamente ele também sente a responsabilidade maior.
Mesmo porque São Paulo foi premiada esses últimos anos, né, Dom Cláudio, com a canonização de Frei Galvão, a primeira canonização fora do Vaticano, depois a visita do próprio Papa lá, escolheu São Paulo, tudo. Quer dizer.
Sim, os santos do Brasil, uma boa parte deles tem, agora não mais, mas uma boa parte deles tinha sempre relação com São Paulo, porque Santa Paulina também, a primeira santa, embora seja italiana de nascimento, mas a primeira santa do Brasil, é de São Paulo, porque ali ela morreu, está enterrada, é considerada como santa da Arquidiocese de São Paulo, em primeiro lugar, claro, do Brasil e do mundo, como santos são do mundo todo. Depois o Frei Galvão agora foi um privilégio muito grande, Frei Galvão. Tem o Beato Anchieta, também tem a ver com São Paulo, até mesmo os mártires do Rio Grande do Norte, um daqueles padres veio de São Paulo, do estado de São Paulo, e acabou também sendo mártir e beatificado. Enfim, depois temos o Beato Padre Mariano também, que é de São Paulo. Enfim, São Paulo foi distinguido, né, na verdade, com santos e beatos. E isto é muito bom. Isso não quer dizer que seja mais santo São Paulo do que o resto do Brasil, não tem nada a ver. Espero, ao menos, que seja São Paulo também seja muito fiel a Jesus Cristo e à Igreja.
Dom Odilo Scherer é um cardeal jovem, né? Bastante jovem, importante para o Brasil, porque há tanto tempo que nós não tínhamos um cardeal, dessa vez foi um só, o seu herdeiro, a gente pode dizer assim. Então, isso é um evento assim, de grande significado, né, para São Paulo, para o Brasil, para o Colégio Cardinalício.
Ele é o mais novo dos 23 que vão ser feitos cardeais agora. Ele é o mais novo, tem 3 de 58 anos, mas ele é o mais novo dos 3. Ele tem 58 anos. Então, ele é o mais novo de todo o grupo dos 23 que vão ser feitos. E, claro que em primeiro lugar, para São Paulo, é muito importante isto. O Papa continua reconhecendo, assim, a importância da cidade de São Paulo, da arquidiocese de São Paulo, para a igreja no Brasil e para a igreja no mundo. Então, criando o arcebispo cardeal também, e como já vem vindo desde o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que foi o primeiro cardeal de São Paulo. Para ele, pessoalmente, claro, também é uma graça, digamos assim, um gesto muito, muito significativo e muito importante da parte do Papa em relação a ele como pessoa, como arcebispo. É importante para o Brasil, porque o Brasil não tem, na verdade, tantos cardeais, digamos, proporcionalmente ao episcopado e à população católica brasileira. Mas esses que estão aí, sempre para nós, é uma alegria muito grande de termos mais um novo cardeal. Talvez no futuro tenhamos outros, que seja talvez o próprio Papa disse, outros também mereceriam, ele disse de modo geral, não falou assim especificamente do Brasil, mas falou de modo geral que tantos outros que também deverão ser cardeais, mas terão que esperar, porque não há vaga, porque ele tem um número 120, não pode superar este número 120. Então, na verdade, nós estamos muito contentes, muito felizes em São Paulo, no Brasil, com o novo cardeal, e ele certamente também deve sentir alegria e, ao mesmo tempo, ação de graças a Deus, mas certamente ele também sente a responsabilidade maior.
Mesmo porque São Paulo foi premiada esses últimos anos, né, Dom Cláudio, com a canonização de Frei Galvão, a primeira canonização fora do Vaticano, depois a visita do próprio Papa lá, escolheu São Paulo, tudo, quer dizer.
Sim, os santos do Brasil, uma boa parte deles tem, agora não mais, mas uma boa parte deles tinha sempre relação com São Paulo, porque Santa Paulina também, a primeira santa, embora seja italiana de nascimento, mas a primeira santa do Brasil, é de São Paulo, porque ali ela morreu, está enterrada, é considerada como santa da Arquidiocese de São Paulo, em primeiro lugar, claro, do Brasil e do mundo, como santos são do mundo todo. Depois o Frei Galvão agora, foi realmente um privilégio muito grande, Frei Galvão. Tem o Beato Anchieta, também tem a ver com São Paulo, até mesmo os mártires do Rio Grande do Norte, um daqueles padres veio de São Paulo, do estado de São Paulo, e acabou também sendo mártir e beatificado. Enfim, depois temos o Beato Padre Mariano também, que é de São Paulo. Enfim, São Paulo foi distinguido, na verdade, com santos e beatos. E isto é muito bom, é muito bom. Isso não quer dizer que seja mais santo São Paulo do que o resto do Brasil, não tem nada a ver. Espero ao menos que seja São Paulo também seja muito fiel a Jesus Cristo e à Igreja.
O seu trabalho aqui, Dom Cláudio, como é que anda? Muito puxado? Quais são as perspectivas?
Há muito trabalho. Além do trabalho aqui dentro, claro, que é um trabalho cotidiano, de horários fixos, etc. Nós fazemos 36 horas por semana aqui no ofício, no gabinete, na congregação. Tem todo esse programa de viagens, de convites, em que convidam o prefeito da congregação. Me querem ouvir do prefeito da congregação, obviamente, sobre os padres, sobre o mundo, os padres no mundo, o que a congregação hoje, sobretudo, sublinha e quer reforçar, acentuar, enfim, tudo isso. Então, há muitos convites, de fato, e isso sempre significa preparar palestras, preparar textos, preparar homilias, é muito trabalho. Eu estive este ano em um bom número, além disso, estive no Brasil, falei aos padres no Rio Grande do Sul, em setembro.
No Fórum.
No Fórum, além de ter estado lá durante toda a Aparecida com o Papa, depois a Quinta Conferência Aparecida. Estive naquele Fórum, no primeiro Fórum da Igreja católica do Rio Grande do Sul, falei aos padres ali. Depois estive na Polônia, no 25º aniversário da canonização de São Maximiliano Kolbe, tive que falar ali. Estive na Espanha, estive ultimamente em Madagascar, estive em muitas paróquias aqui ao redor também. Tenho, já agora logo, eu vou ter que estar em Chieti Vasto, no início de dezembro, também para falar aos padres e aos leigos. Depois, início de janeiro, tenho que ir a Milão, falar aos padres e a diocese. E assim por diante. Tenho um novo convite para o Brasil, no ano que vem, para o Encontro Nacional dos Presbíteros, que se realiza sempre em Itaici, que será em fevereiro.
Antes da Assembleia?
Antes da Assembleia, em fevereiro. Vou ter que falar lá aos padres também. Então, é muito trabalho, realmente, porque isso significa sempre preparar muitos textos.
Vamos, então, mandar um recado, Dom Cláudio Holmes, aos paulistas, à Arquidiocese de São Paulo, aos ouvintes da Rádio 9 de Julho?
Olha, eu diria aos brasileiros que nós aqui em Roma, nós acompanhamos de longe o Brasil, a igreja no Brasil, mas o coração está sempre lá. E nós todos, eu também, temos muitas saudades do Brasil. E vemos que o Brasil está na verdade, avançando num progresso bom. E bem, creio que até é bem estabilizado, não é uma coisa assim, fogo de palha. Parece, tem-se a impressão de que o Brasil está caminhando para a frente em bases sólidas, seja economicamente, seja socialmente, a pobreza está se reduzindo, a mortalidade infantil está se reduzindo, a escolaridade está crescendo. Então, há muitos sinais realmente positivos no Brasil. A igreja no Brasil agora está, como toda a América Latina, está com todo esse belíssimo programa da missão continental, que vem de Aparecida, da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e de Caribe, e que acentuou muito essa questão missionária, que a igreja deve realmente ser capaz de, organizadamente, sair em busca dos católicos afastados, ou seja, daqueles que nós batizamos, e que hoje, sobretudo nessa cultura nova, pós-moderna, pluralista, laica, secularizada, é necessário que as pessoas tenham uma convicção pessoal profunda, com apoio comunitário, portanto, devem ser também introduzidas em pequenas comunidades ou maiores comunidades, e isto indo de novo ao povo, sobretudo aos povos das periferias, para que eles sintam a proximidade da sua igreja, o calor da sua igreja, o amor da sua igreja, ele seja de novo feito esse primeiro anúncio de Jesus Cristo, que tem que ser retomado, para muitos será talvez a primeira vez que vão ouvir um anúncio claro da pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, sua mensagem, seu reino, e levá-los a fazer uma experiência de Deus, uma experiência de Jesus Cristo. O Papa sempre diz que nós devemos conseguir que as pessoas experimentem e saibam que Deus as ama, que Deus as ama. Às vezes nós somos muito preocupados em ensinar as pessoas que elas devem amar a Deus, e é verdade, mas esquecemos de dizer a elas que Deus as ama, e isto é fundamental, este é o fundamento. Só em cima desse fundamento é que se pode construir a nossa capacidade de amar a Deus.